Agora são 10 horas 43 minutos. O endividamento dos brasileiros é preocupante. Hoje, mais de 58% dos brasileiros têm dívidas. Dessa população de 58% que tem dívidas, ou seja, que está pagando alguma prestação, que tem endividamento, pelo menos 62% tem alguma dívida em atraso. É uma preocupação para o país. Ou seja, 35% da população tem algum tipo de pendência. E quando essa pendência vai parar no Poder Judiciário? Como resolver isso? Como administrar uma relação entre o credor e o devedor? Para entender um pouco mais essa relação, eu converso agora com Mauro Luiz Siqueira Silva, mestre em Direito pela UEL, professor de Direito. Doutor Mauro, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Como é que se resolve quando se tem algo a receber, algo a pagar e a justiça vai ter que resolver?
Bom, esse é um grande problema, Gilson. Ultimamente o judiciário tem se colocado no centro do grande debate social, produzindo algumas decisões extremamente polêmicas, né, que levam a comunidade jurídica a refletir sobre tais decisões. Um problema que é hoje muito debatido é sobre a possibilidade do magistrado determinar algumas medidas coercitivas que extrapolem um limite patrimonial do devedor. Então, veja, por exemplo, a pessoa que está sofrendo uma execução por um acidente de trânsito, ou por dívida alimentícia, ou por qualquer outro endividamento que já está em fase de execução. O que pode o magistrado, em tese, o que está acontecendo no Brasil afora, é determinar medidas como, por exemplo, suspensão da CNH, retenção de passaporte. Já se fala, inclusive, da proibição de participação de concurso público para pessoa jurídica, proibição de contratação. Então, seriam medidas extremadas, né, com o objetivo de assegurar a efetividade do crédito, então, executado.
Bom, doutor Mauro, deixa eu tentar entender um pouco isso. Vamos supor que uma pessoa tem uma dívida de qualquer natureza. Foi lá, empresa, fez uma empresa, tem endividamento com a empresa, de investimentos que não deram certo, está lá com a empresa fechando. E, de repente, ele pode perder a CNH por causa disso. É isso?
Exatamente isso. O que está em debate na comunidade acadêmica, e o que sempre estará também em debate, é o jogo entre a maior, menor ou nenhuma efetivação daquilo que se entende por dignidade humana. Porque, veja só, Gilson, quando você pensa no direito, há uma longa história do direito, enfim. Pensando, por exemplo, na antiguidade clássica, a dívida recaía sobre o corpo do cidadão, do indivíduo. Então ele poderia se tornar escravo, né? Poderia, inclusive, o seu corpo ser dividido em partes e entregue aos credores. Mas o direito foi humanizado. A partir da humanização, a dívida recai sobre o patrimônio. O que estamos verificando hoje é a possibilidade de medidas que extrapolem o patrimônio do indivíduo e venham avançar sobre direitos, que chama restrição de direitos. Numa análise bem ampliada, seria como dizer assim: bem, você está sendo executado, está devendo aí 10 mil reais e, portanto, vou aplicar uma restrição nos seus direitos. Numa visão alargada, bem hipotética, mas para afirmar bem o que estou dizendo, imagine falar para o cidadão o seguinte: você não pode mais sair a partir das 10 horas da sua casa porque você não saldou a sua dívida executada. Então isso causa um certo receio com relação à interpretação do direito, porque para alguns pode soar como agora vai se efetivar, né, o pagamento, o cumprimento da obrigação, mas de uma certa forma afeta a própria dignidade, porque o fato de estar devedor, estar sendo executado, não pode tornar o indivíduo um pária social.
Então significa que a gente pode ter, caso essa tendência de decisão do judiciário continue, um toque de recolher para quem deve, eu posso passar a ter o controle sobre a circulação de quem está devendo. Quer dizer, no final das contas, um dia vão acabar editando de novo a escravidão para devedor.
O grande debate é sobre isso, né? Qual é o limite que a Constituição impõe para o que se fala na interpretação do artigo 139 do novo CPC. E ele é bem claro, diz assim: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código. O inciso 4 afirma: Cabe ao juiz, portanto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandatárias e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. E aí ampliou a possibilidade do juiz impor restrições de direito, como as que a gente estava comentando.
Mas isso é questionável, isso pode se transformar numa regra, não tem sustentação constitucional. Aonde vai parar essa discussão quando pensamos assim? Algumas pessoas podem estar nos ouvindo e pensando, pô, será que daqui a pouquinho eu vou perder minha CNH, vou perder meu passaporte por causa disso? Até onde isso vai? Até onde eu posso me preocupar com isso ou não?
Bem, nós temos que analisar as várias faces do Estado Democrático, as várias faces da própria Justiça. Para o magistrado, ele poderia dizer, não, a minha decisão pode ser recorrida. Para o credor, ele vai dizer, poxa, vou conseguir efetivar meu crédito. Mas para o devedor, a medida proferida por um magistrado impõe que ele recorra a um tribunal e se a decisão for mantida pelo tribunal, aqui a título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, terá que recorrer para o STJ e para o STF. Entretanto, se não conseguir derrubar essa decisão judicial, as consequências serão absurdas para o indivíduo, né? Ele, de fato, irá se tornar um pária. É claro que nós entendemos que o STF não deverá permitir que tal decisão se mantenha, porque foi como eu disse, seria um grande retrocesso para a dignidade da pessoa humana e impor medidas que extrapolem a responsabilidade patrimonial do devedor.
Então significa que nós temos no país hoje, talvez porque o judiciário está no centro de uma série de decisões econômicas e sociais, um certo excesso. Quer dizer, a gente precisa manter a Constituição sempre à frente, lúcida na cabeça das pessoas.
O direito pressupõe interpretação. O magistrado, no seu labor, é livre para interpretar o direito. O problema que enfrentamos é consequências para a vida do indivíduo, da coletividade, porque produz um efeito nefasto. Imagine o devedor que precisa do carro para trabalhar e tem a sua CNH suspensa. Uhum. Não tem sentido, porque fere o direito de vir. É lógico que o juiz é livre para interpretar. E as possibilidades de recursos são amplas no processo, só que essa medida vai produzir no indivíduo uma consequência danosa e afetando a sua própria subsistência em vários casos.
O senhor considera que esse ambiente de crise econômica que nós estamos vivendo acaba criando essas possibilidades, essas variáveis, essas distorções?
Não, eu não imagino que seja a crise econômica. Na verdade, o grande problema que acredito que enfrentarmos foi o direito de estar desacreditado, né? A sociedade, ela requer uma maior firmeza por parte da aplicação do direito, no caso concreto. E aí nós temos um problema, porque quem aplica o direito é um ser humano. E, obviamente, ele é influenciado por todo esse conjunto social, por todos os fatores, elementos, atores sociais, e acaba tomando essas decisões, claro, permeado por todas essas perspectivas sociais. E bem, decisões mais firmes, que produzem efeitos concretos.
Doutor Mauro Luiz Siqueira, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço.
Conversei com o mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, e o doutor Mauro Luiz Siqueira, que falou sobre o processo que hoje tem na justiça, o processo da justiça de cobrança de dívidas, que estão levando juízes, ou fazem juízes, a tomarem decisões que prejudicam quem é o devedor de forma excessiva. Alguns exemplos dados pelo doutor Mauro Luiz Siqueira é de decisões judiciais que retém a CNH de quem deve, o passaporte. Para o doutor Mauro, isso é um abuso, um excesso, isso fere a dignidade humana. E ele fez uma comparação com as dívidas na antiguidade, na Grécia Antiga, onde havia a chamada escravidão por dívidas. Quem não conseguia pagar acabava sendo escravizado. E, segundo ele, nós humanizamos o direito, e a esse tipo de medida que está sendo tomada agora não cabe, é abusiva.